aquele que é o sentido da proposta do Governo, sem, não obstante, também podermos, em processo de especialidade, apurar melhor os limites, digamos assim, das idades antes do qual não pode ocorrer a prescrição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras. Sobre este ponto, duas notas prévias. A primeira, Sras. e Srs. Deputados, é a circunstância do Governo apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei com um pedido de prioridade e urgência e, portanto, queremos como devida uma explicação pelo Governo ao Parlamento das razões que fundamentaram tal pedido. A segunda é a imprecisão que o próprio ponto hoje a debate induz, porque em bom rigor o Governo pretende três propósitos distintos, embora o título apenas refira dois. E na verdade não se trata de transposição de uma diretiva, mas antes de completar a transposição de duas diretivas sobre a luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, e sobre a luta contra a fraude lesiva de interesses financeiros da União Europeia. E ainda de alargar o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, alterando o Código Penal. Sobre a matéria dos abusos sexuais de menores, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de mostrar algumas preocupações. Como foi sinalizado muito recentemente pela APAV, que de resto considera que esta proposta fica aquém do esperado, precisamente pela gravidade dos ilícitos, pela forte censura e intolerância da sociedade face aos mesmos, pela severidade e duração do impacto e das consequências que provocam nas vítimas, pelas especiais e acrescidas dificuldades que muitas destas vítimas sentem para os denunciar e pelo facto de uma percentagem significativa dos adultos que conhecem as situações de violência sexual contra as crianças não as denunciarem, pela necessidade sentida por muitas vítimas de muitos anos depois da ocorrência do crime o denunciar e pela importância que tal tem no seu processo também de recuperação. A ponderação sobre o início da contagem dos prazos de prescrição pode e deve ser melhorada. E o PSD, em devido tempo, demonstrou essa disponibilidade. A Sra. Ministra da Justiça, quando questionada sobre as recomendações da Comissão Independente, referiu que uma alteração legislativa já estava a ser preparada e que a proposta iria no sentido de não mexer nos prazos de prescrição, mas mexer na data em que se inicia a contagem desses prazos, sem adiantar mais pormenores. Ora, a proposta que o Governo apresente, embora não altere nenhum dos prazos de prescrição, na prática traduz-se na sua modificação, nomeadamente nos crimes desta natureza cujo prazo de prescrição é de 5 anos. Se não, vejamos. Se a vítima tiver 10 anos quando o crime foi cometido e se for um crime com um prazo de prescrição de 5 anos, o procedimento criminal extinguir-se-ia aos 23 anos e depois da maioridade. Mas por força da alteração proposta, acrescem mais 2 anos, o que na prática traduz num aumento do prazo de prescrição de 5 para 7 anos. Por outro lado, e como sinaliza o Conselho Superior da Magistratura, esta proposta de lei cria um regime excepcionalíssimo para os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, que não encontra paralelo em qualquer outro tipo de crime, mesmo naqueles que tutelam a própria vida humana, como é o caso do homicídio, suscitando, inclusivamente, reservas quanto à conformidade constitucional da alteração legislativa proposta. Senhoras e senhores deputados, a importância das matérias hoje a debate carece de uma análise mais aturada em sede de especialidade, como a que se prende também com o alargamento no âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência que nos parece, por ora, demasiado amplo. O PSD estará absolutamente disponível para, em sede de especialidade, debater todas as iniciativas, mas não sei antes questionar a senhora ministra também do seguinte: o que levou o Governo a optar pelas idades que se encontram fixadas na proposta de lei sobre abusos sexuais de menores? Porque criou este duplo critério e não procedeu apenas à alteração do início da contagem do prazo para os 30, 35 ou 40 anos? E se teve em conta as recomendações da Comissão Independente? Senhora Ministra, esta matéria em particular carece de uma solução que se mostre mais segura e ponderada, que devolva à sociedade alguma paz social também, que não revitimize as vítimas e que as proteja, e por isso eu pedi à Sra. Ministra que também respondesse às questões que lhe coloquei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, nunca vi nenhuma palavra da sua bancada relativamente ao caso da Casa Pia. Portanto, não sou eu que não espero nada. São mesmo as vítimas que não esperam absolutamente nada do Partido Socialista. E digo-lhe mais, da nossa bancada, com a nossa bancada, as vítimas sabem que podem contar, por exemplo, com o projeto de lei 370 que pedia o alargamento do prazo prescricional e que os senhores chumbaram. Com o projeto de lei 150 que pedia que... fosse impedida a suspensão de execução de pena e os senhores chumbaram, ou por exemplo a castração química em caso de reincidência, o projeto de lei 263 que os senhores chumbaram, ou por exemplo a prisão perpétua para crimes de especial perversidade contra crianças que os senhores chumbaram. E portanto, se há alguém que presta um mau serviço às vítimas, certamente não é esta bancada. Se há alguém que tem que fazer um pedido de desculpa às vítimas, certamente não é esta bancada, é o Partido Socialista.
Obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço muito a última intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, porque nos permitirá esclarecer uma questão sobre a qual vimos falando há algum tempo. Sra. Deputada, nós não temos nenhum gosto particular em chumbar as iniciativas legislativas do Chega. Nós votamos contra os projetos de lei do Chega, que são de facto muitíssimos, porque eles ou são péssimos ou são inconstitucionais. Não é má vontade. Deixe-me dar alguns exemplos. Na legislatura passada, chumbámos alguns porque eram inconstitucionais, nomeadamente aqueles que prevêem castração química ou prisão perpétua. Chumbámos outros que tinham erros tão clamorosos que, invocando a proteção das vítimas, na prática descriminalizavam os crimes sexuais praticados contra menores entre os 14 e os 16 anos. Era um erro de palmatória. Se nós tivéssemos aprovado o projeto de lei do Chega, os crimes sexuais contra menores entre os 14 e os 16 anos tinham deixado de existir. E nesta sessão legislativa, a Sra. Deputada cita um conjunto de projetos que ou são absurdos ou são inconstitucionais. Não é má vontade. É mesmo porque não conseguimos aprová-los. A Sra. Deputada Cristiana Ferreira, relativamente à intervenção que fez, queria apenas dar conta de que é profundamente contraditório, por um lado, dizer que não temos em conta a posição do PSD quando ela é desconhecida, o PSD não apresentou o projeto, e por outro lado, quando no princípio da intervenção diz que a PPL do Governo fica aquém, porque os prazos são curtos, e no fim da sua intervenção cita o Conselho Superior da Magistratura para dizer que fica além, que são longos e desproporcionais, há nessa intervenção do PSD uma contradição insuperável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Partido Social Democrata, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cláudia Santos, não há contradição nenhuma na posição do PSD. O PSD, quando tivemos um debate sobre esta matéria, e uma vez que foram conhecidas as conclusões do relatório, manifestou a disponibilidade para avaliar qual a melhor solução para que, pelo menos relativamente ao início da contagem do prazo, fosse considerado outro que não os 23 anos atualmente existentes. O Governo, sem que nada o fizesse prever, e numa altura em que está a funcionar um grupo de trabalho, apresenta esta proposta com um duplo critério, que é confuso, e aquilo que eu manifestei foi precisamente a necessidade de melhorar essa proposta. A percepção daquilo que estamos a ouvir no grupo de trabalho, isso tem que ficar evidente, esta proposta fica aquém. A APAV veio dizer que esta proposta fica aquém. Portanto, não há contradição nenhuma. E no, os senhores do Partido Socialista, isto aqui não é para fabricar propostas a metro. Nós também temos que avaliar o momento e a oportunidade das situações. E ninguém está aqui a querer tirar outra conclusão, e foi nesse sentido a minha intervenção, que se faça esse estudo do fenómeno. É isso que temos dito. Não queremos precipitações sobre esta matéria, Sra. Deputada.
Senhora deputada, tem de terminar.
Muito obrigada.
obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Governo, presumo que seja a Sra. Ministra da Justiça.
Presumo bem.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nós estamos basicamente de acordo. Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores que hoje prescrevem na prática aos 23 anos deve ter uma data, deve haver de facto aqui um aumento nesse prazo. As vítimas necessitam, como aliás se vem demonstrando na experiência recente, de um período mais largo de interiorização e de maturação, e a vontade de denunciar vem com a maturidade. O Governo, no projeto que aqui propõe de facto que o momento da contagem do prazo de prescrição possa começar a ocorrer apenas aos 18 anos, o que se traduz na prática de que, em alguns casos, apenas aos 33 anos haverá prescrição, o que significa que há aqui um reforço e se vai além daquilo que a própria Comissão veio propor, a Comissão Independente dos Abusos Sexuais de Crianças pela Igreja, que propôs a data de, ou a idade de 30 anos, portanto vai-se além. Também se vai além daquilo que é o limite mínimo atual, que seriam os 23 anos, propondo-se os 25 anos, portanto, também aqui se vai além e, portanto, há aqui uma solução de proporcionalidade. A solução de proporcionalidade foi, aliás, exigida pela Comissão Europeia e, portanto, há aqui uma solução de proporcionalidade. Porque aquilo que se propõe aqui são soluções de humanização e humanidade. E, de facto, estes projetos, ao contrário daquilo que costumam ser os projetos do Chega, que são normalmente inconstitucionais, vão, de facto, ter em conta esta proporcionalidade no sentido também da humanização. Deixem-me também dizer-lhes que há um estudo que está a ser feito pelo INE em colaboração com o Eurostat relativamente a esta realidade. Para além deste estudo, haverá um estudo também do INE com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens quanto a esta realidade. Chamo também a atenção, e já o disse diversas vezes nesta Câmara, o Governo está a desenvolver a primeira, sublinho, a primeira Estratégia Nacional de Proteção para as Vítimas de Crime. Nesta primeira Estratégia Nacional de Proteção para as Vítimas de Crime está naturalmente contemplada esta realidade. Relativamente ao último ponto levantado pela Iniciativa Liberal, o que aqui se pune não é a discriminação e o ódio. O que aqui se pune não é, desculpem, não são as divergências políticas. O que aqui se pune é a discriminação e o ódio que possa ser provocado pelo simples facto de alguém ter divergências políticas, o que é uma coisa muitíssimo distinta, senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que consiste na apreciação da proposta de lei número 91 do Governo, que estabelece regimes excepcionais de exercício de direito de voto em mobilidade e de direito de voto antecipado para a eleição do Parlamento Europeu a realizar em 2024. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é um gosto juntar-me de novo a este plenário. Nas eleições do Parlamento Europeu ao Parlamento Europeu de 2019, introduzimos alterações significativas à lei eleitoral, nomeadamente o voto antecipado em mobilidade, o voto em braille, abolimos o cartão de eleitor, fizemos o voto eletrónico em sistema misto com mesas de voto tradicional, com recurso a cadernos eleitorais materializados no distrito de Évora, e procedemos ao recenseamento automático dos nossos cidadãos residentes no estrangeiro, permitindo o exercício de direito de voto a mais de 1 milhão e 300 mil cidadãos. O voto antecipado consolidou-se, primeiro apenas nos distritos, depois alargados aos concelhos. Mudou-se o paradigma. O eleitor não tem de se justificar perante o Estado, porque, por que razão, não se encontra na sua área de residência no dia da eleição. Pode estar ou não. Pode simplesmente querer antecipar o exercício do direito de voto. O voto em braille também se consolidou, dando autonomia aos cidadãos com limitações visuais, exercendo por si só o ato de votar. O voto eletrónico presencial, em urna fechada ao mundo, sem ligações à internet ou a qualquer outro sistema, foi possível graças à desmaterialização dos cadernos eleitorais no distrito de Évora, permitindo que cada eleitor